O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E hoje a gente está aqui muito feliz, muito feliz. Olha, eu não sei se o Zabuzeta vai colocar aqui o que a gente estava conversando antes de eu fazer essa puxada aqui.
A decisão é dele, exclusivamente.
É, pois é, mas fica esse mistério aí, né, do que a gente estava conversando aí ou não, não sei.
Boa noite, Zabuzeta, tudo bem?
Boa noite, Zabuzeta, oi, lindo. Zabuzeta.
Boa noite. Você tá bem pra ouvir mais um dia de Três Palminhos?
Espero que sim. Então vamos lá, hein? Um, dois, três e... É isso. Desculpa, Zabuzeta. Espero que não tenha machucado os seus belos ouvidos.
Zabuzeta, minha palma saiu muito baixinha porque eu tô com luvinha de tendinite, então eu não posso bater a palma.
Tadinho.
Mas eu espero que você consiga, Zabuzeta, porque eu sei que você é um homem lindo. Vai conseguir.
É claro que vai. Parece Janequim.
Porra, Janequim não chega aos pés do Zabuzeta.
Janequim tem inveja do Zabuzeta.
Até porque os pés de Zabuzeta correm muito rápido, porque o homem anda de bicicleta pra caralho, meu.
Ah, você porra. Também assina o OnlyFans de pack de pezinhos do Zabuzeta?
Claro, pô. Você não assinaria o pack de pezinhos do Zabuzeta? Eu assinaria com certeza.
Lógico que sim.
Tá na hora da gente fazer um grupo de assinantes, né, pra esse tipo de áudio aqui vazar no grupo de assinantes.
Pô, se não tivesse áudio no programa, eu vou ficar chateado.
Mas eu quero saber como é que está o Rodrigo Coelho, cara. O Rodrigo Coelho anda sumido aqui do Final Level Cast. Tirou férias da gente, cara. Que parada
é essa? Estou de volta com corda total. É isso, cara. Na verdade, o que eu tava fazendo era recuperando as energias aqui, juntando a minha Genkidama pra voltar hoje, ó. Arrebentando, Dan. Você não tem ideia. Hoje vai ser incrível.
Jogando o humor de todo mundo lá em cima, como ele sempre faz.
Lá em cima. Hoje eu não quero ninguém triste aqui, porque hoje a gente vai falar de jogos com amiguinhos, Márcia.
Eu acho que é a junção de tudo que a gente mais gosta, que é as nossas amiguinhos aqui e jogos. É.
Exatamente. E a equipe completa do Final Level Cast, né, Dan?
Não, é verdade. Estamos aqui completos, inclusive com o nosso querido Cardoso, que tá ali no cantinho, em silêncio, esperando que a gente chame ele.
Linda!
Maravilhoso.
Linda! Gente, eu sou que nem um lutador de WWE. Eu só entro quando eu sou anunciado.
Nossa. Gostei.
Ele é muito chique.
It's time!
Será?
Aí vem o Cardoso, tipo, rasgando a camiseta, assim.
Exatamente.
Uma cadeira, exatamente. Aquelas cadeiras de bar, sabe, na mão, assim.
Aí ele dá nas costas do coelho, assim, no caso eu.
Eu amo quando o coelho fala dele mesmo em terceira pessoa.
Muito bom. Mas essa cadeirada seria merecida, coelho?
Claro que não.
Seria merecida, mas eu vou te explicar por que seria merecida. Porque nessa pauta de hoje aqui sobre jogos pra jogar com amigos, né, é muito curioso, porque você nunca joga com a gente, cara.
Exposed, mano.
A gente já jogou Fall Guys, a gente já jogou Back 4 Blood.
E o coelho nem tchum.
É. Gente, olha só. Fall Guys não saiu pra Switch ainda.
Ah, então pronto. Só joga quando Switch.
Como se ele não tivesse um PS4, né?
Eu tenho. Inclusive, eu tinha falado pra vocês que o meu irmão levou o meu PS4 por 2 semanas pra casa dele, porque ele tava querendo comprar um pra ele e ele queria saber se ele ia se adaptar. Ficou 2 semanas dentro da sacola que eu emprestei pra ele, ele me devolveu do jeito que eu entreguei pra ele, ele nem instalou o videogame.
Olha,
então
só.
Estou de volta com meu PS4 aqui agora.
Ah, então agora ele vai jogar com a gente?
Agora
é
eu
isso?
Vou jogar com vocês.
Eu tô vendo a animação.
Agora vocês estão vendo porque o coelho ficou fora, né?
Poxa, gente, não me
exclui. Depois fala que o Cardoso que tá implicância, mas...
Exato.
Né? Vocês estão vendo a realidade.
Se vocês jogassem comigo um dos jogos que eu listei aqui na pauta, aí as coisas iam ser diferentes, entendeu?
Coelho, você listou na pauta Monster Hunter Rise e a gente não jogou. Esse jogo você encheu meu saco pra eu jogar esse Monster Hunter e você não jogou comigo uma vez
cara,
sequer.
Cara, é verdade, Dan, mas isso aí foi um mole muito sério, porque, caraca, Monster Hunter Rise joguei pra caramba.
Menos com a gente.
Menos com você, verdade. Ah, credo, gente.
Sabe aquele negócio? Ele tem os amigos dele e ele gosta de jogar com os amigos dele. A gente não é amigo do coelho, entendeu? Ele só trabalha com a gente.
É verdade.
Age dessa forma, entendeu?
Mano, eu vou falar. Meus amigos falam a mesma coisa. Diferentes grupos de amigos e diferentes grupos de jogos, cara. Você tem que entender isso, entendeu? Tipo, Monster Hunter eu joguei muito com a Mari e com mais ninguém.
Entendi.
É isso. Minha namorada.
Então você tá dizendo que pra jogar jogos com você é só se beijar a sua boca.
E aquele dia, coelho?
Ué, então por que eu não joguei?
Ué? Não, acho que tá na hora da gente resolver isso.
Tá bom, a gente mora tão pertinho,
eles
né?
São vizinhos, eles são vizinhos.
É, mas padrão, a gente tava sem tomar as duas doses. Essa era a questão, Márcio. Agora resolveu. Duas doses em dia.
Resolvei. Tudo faz sentido agora.
Deu até um calor aqui.
Gente.
Entendi. É nesse clima que a gente vai fazer o nosso queridíssimo Fire Level Cast de jogos com amigos. Jogo com amigo é assim, né? A gente joga, fica rindo, fica feliz e tal. No caso do Coelho, é só fica feliz e conversa, não joga. Mas, normalmente, com os amigos, a gente joga e, né?
Cara, o Coelho, ao invés do Netflix and Chill, é Game and Play and Chill. Porque ele só joga com gente que ele beija na boca, então é isso.
O Coelho fala assim, ah, vamos jogar um jogo lá em casa. Aí ele realmente joga.
Exatamente.
Só quando é nesse sentido aí.
Antes de iniciar o Final Level Cast, o Dani veio aqui em casa, a gente jogou uns jogos, a gente gravou um vídeo junto, e aí a gente se beijou também.
Olha só.
Esse vídeo, inclusive, é proibido em vários países.
Exatamente.
Mas, falando em beijar na boca, ainda não tá pra gente beijar na boca de qualquer pessoa por aí, porque afinal de contas, olha o gancho.
Ah, muito bom. Pandemia.
Olha só, o Dan tá ficando cada dia melhor. Afinal de contas, o que que acontece? A pandemia não acabou ainda. Então, vamos para esse momento maravilhoso da semana, onde a gente se lembra de uma das piores mazelas do mundo, que é a pandemia, que ainda nos assombra por aí. Então, não é o momento de você sair por aí beijando todas as bocas que você encontrar. Infelizmente, ainda não. Somos todos bebê, por enquanto, ainda. Então, o que que a gente tem que fazer para isso tudo acabar o mais rápido possível? Vacina. Então, assim que for possível, assim que já estiver na sua faixa etária, no seu momento de se vacinar, sai correndo de casa, tome a primeira dose. Quando for o momento, tome a segunda dose. Quando for o momento também, tome a terceira dose. Tome quantas doses te mandarem tomar. Porque vacina é essencial pra gente ficar imunizado, reduzir a transmissão e isso tudo acabar o mais rápido possível.
Exatamente.
Porém, como a gente sempre diz, ainda não acabou. Então a gente tem que manter os outros cuidados que não são vacina também. Então o uso de máscara é essencial e a higiene das mãos também é essencial. A máscara a gente sempre recomenda que você use uma máscara de boa qualidade. A gente gosta da PFF2. Mas se você não puder, use uma máscara de pano mesmo, que tenha um material melhor, tecidos de algodão com mais camadas, ou, enfim, tecidos recomendados e bons, que tampem o seu nariz e a sua boca e não deixe nenhum espacinho de ar entrando de preferência. Tirando isso, lavar as mãos também com água e sabão, se não tiver água e sabão, álcool em gel, e tá lindo. São poucas coisas, sabe? Não é difícil.
É sobre isso, gente. Não é difícil,
é sobre
gente.
Isso. É uma vacina no braço, uma máscara na cara e uma mão limpa. Qual que é a dificuldade?
Gostoso demais.
É isso. Inclusive, eu gostei muito do que a Bruna, ela falou no episódio do Final Level Cast do Guardiões da Galáxia.
Da semana passada.
Cara, é verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas eu não fiquei muito doente ao longo da pandemia, assim, por causa da questão da máscara, que protege de várias outras doenças também.
É verdade.
Isso é muito útil, cara. E como é que a gente não percebeu isso antes? Eu acho que eu vou adotar isso também.
Nossa, é muito verdade. Eu fiquei zero doente durante esse período.
Eu tava esperando o Coelho falar, não, porque lá no Japão, as pessoas...
Ele perdeu o gancho.
É, o Cardoso tá aqui pra brigar comigo, eu fico mais controlado.
Tá te chutando embaixo da mesa, né? Entendi.
Ele
tá. Tá bom. Bom, gente, recado dado, né? Pandemia não acabou, então se cuidem. Porque, pô, quando a pandemia acabar, a gente vai se juntar pra jogar todo mundo, né, gente? Então, sim. Vamos lá, vamos continuar assim.
Ah, sim, ao vivo.
Ao vivo.
Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, jogar com os amigos, como nossa pauta aqui.
Eu... pago a pizza.
Que beleza,
aí sim,
hein?
E Dan, tem uma coisa muito importante.
O quê?
Se todo mundo se cuidar, logo, logo vão voltar os eventos presenciais. E eu vou lançar uma previsão aqui. Vou lançar uma coisa que eu quero muito que aconteça.
Braba.
Vou lançar uma braba. Se a pandemia acabar e tudo correr bem e tal, não sei o quê, e a gente voltar a ter eventos presenciais como a gente tinha antes, eu vou pessoalmente promover um encontrão com os nossos ouvintes do Final Level Cast em um evento presencial.
Nossa, isso vai ser
agora
muito legal.
Agora o Cardoso lançou a braba.
Pra gente jogar junto, de repente, alguns desses jogos que a gente vai recomendar aqui no episódio de hoje.
É então, isso. Fechou. Promessa do Final Level Cast é promessa cumprida, hein?
A pandemia vai acabar até mais rápido agora, porque o vírus falou assim, eita, eu não vou atrapalhar isso.
Então é isso, gente. Bora falar de jogos pra jogar com os amigos, Coelho?
Vamos nessa, Dan.
Então bora.
Zabuzeta, você já sabe o que fazer. Tururu, tururu. Só vai. Ah, Ai, que saudades dos meus amigos.
Oh, não.
Esse é o título que o Dan colocou aqui na pauta, que eu acho maravilhoso.
Por que ele sempre faz isso, cara? Toda semana ele faz isso.
Porque o Dan é um poeta da pauta.
Ele traz o sentimento de volta pra gente, cara. E realmente é uma coisa que faz muita falta, porque o videogame sempre fez parte do encontro com os amigos, assim. A gente sempre se uniu muito aqui na minha casa e a gente jogava muito Super Smash Bros. A gente fazia campeonato de vários jogos de luta. E isso era muito legal. Agora, a gente não tem mais tanto isso, né, atualmente. Lembra como que era, Dan?
Isso me lembra muito a infância, né? Que hoje em dia, assim, a gente tem a internet e, putz, é muito legal a praticidade de você poder jogar com seus amigos, se reunir num Discord, ficar ali trocando ideia. É claro que, tipo, isso quebra o limitador da distância, né? Por exemplo, a Márcia, ela não mora no mesmo estado que eu, na mesma cidade que eu. Então, se a gente quiser jogar alguma coisa online, é possível, e antes isso não era. Mas, por outro lado...
Não tem tanto tesão. Eu não sinto tanto tesão de jogar online assim. Sério mesmo.
Eu gosto, eu jogo, né? Até porque, né, os jogos modernos, a maioria, são focados nisso, né? Não tem tanto a coisa do co-op local e tal, mas...
Você não tem escolha,
né? É, você não tem muita escolha, né? Mas, cara...
Mas eu acho isso uma pena. Eu tenho raiva de jogos de corrida, que a maioria sai sem multiplayer local, tela dividida hoje em dia, cara.
É...
E são os jogos que eu mais jogava com meus irmãos.
Cara, na infância eu jogava muito... Um jogo que me marcou demais era o California Games, cara.
Nossa!
Meu Deus!
Tinha o do Super Nintendo, tinha o do Mega Drive, eu jogava do Mega Drive, porque era o console que eu e meus primos tínhamos, e ele era um jogo que dava pra jogar várias pessoas, né? Porque era um de cada vez, assim. Tinha a modalidade lá da bicicleta, a modalidade do patins, a do surf. E aí a gente colocava vários nomes, né? E a gente ia jogando. Cara, era muito legal.
A gente chutar o saquinho pra cima, fazer embaixadinha com a bolinha.
Com a bolinha, era. Eu não lembro o nome dessa categoria, mas era uma das mais difíceis, né?
É.
De você fazer uns combos. Cara, eu joguei muito, muito isso. E me lembra direto pra infância mesmo, porque é isso. Hoje em dia são poucos jogos como, sei lá, o It Takes Two, que saiu esse ano aí, que a gente falou super bem. É difícil esse tipo de jogo, né?
Exato. Sabe o que, uns tempos atrás aí, quando eu não era uma mulher solteira, eu sentia muita falta de ter jogos co-op que não fossem só de tiro. É muito difícil. A maioria dos jogos que tem que não são shooter, são local, o co-op. É extremamente difícil você achar alguma coisa que não seja esse tipo de jogo pra jogar online.
É, agora que você tá falando, eu tô refletindo e é verdade, né?
Eu só consigo lembrar do A Way Out e do It Takes Two, pensando assim.
São os únicos que existem, praticamente.
É, se você olhar pra Nintendo, você vai achar várias opções, né?
Mas não tem online, né?
Era isso que eu ia falar.
Então, quando tem online.
O ponto fraco dela é o contrário, né? Tipo, que é o online, no caso.
Depois da pandemia, eles correram atrás um pouco de conectar as pessoas também no online, mas é exatamente o que o Dan falou. O problema era o contrário.
Porra, mas convenhamos. Coelho, vamos lá. Sem querer ser o hater da Nintendo aqui.
É um momento um pouco delicado aqui.
Mas, porra, o Splatoon, por exemplo, ele foi um jogo online desde o começo, e o online dele é inacreditavelmente ruim. É assim, é...
Péssimo mesmo.
É absurdo.
Não, não é nem ser hater, cara. É fato. Matchmaking é tudo bagunçado pra você jogar com os amigos.
Não, você não consegue jogar com um amigo. Se você jogar com um amigo, é sorte.
É, zoado.
Você tinha que ganhar um achievement. Toda vez que você consegue jogar com um amigo, pipoca, tipo, 5 moedinhas de ouro da Nintendo, tá ligado? Pelo milagre.
Eu fico muito triste porque eu gosto muito do Splatoon, e ele é um jogo que eu peguei tarde, assim, eu não peguei ele no lançamento. E aí quando eu comecei a jogar e tal, aí tipo, o Cardoso pegou também, aí eu tenho outro amigo que pegou também. E aí eu pensei, putz, vai ser muito legal a gente juntar ali 4 jogadores e, pô, formar uma equipe. Aí na hora de jogar, tipo, se der sorte a gente consegue, né? Porque não é tipo, sei lá, um Overwatch, que você convida o seu amigo e aí você já monta uma party e entra na partida com a party pronta, né?
É, eu não sei se a Márcia tá ligada no matchmake do Splatoon. Não sei se ela já chegou a jogar Splatoon.
Não, nunca joguei.
Amiga, é assim. Você até consegue entrar com seus amigos no mesmo lobby. Só que você não sabe se você vai cair no mesmo time que eles. O jogo, ele é meio aleatório. Você vai cair contra, vai cair a favor. Ainda mais se você depender daquele aplicativo tenebroso do voice chat do Nintendo Switch Online, que aí ele separa a comunicação de todo mundo.
Não, nossa, existe esse aplicativo, não existe.
É, não existe. Tenebroso.
Não tem a melhor condição.
É.
Mas não vamos falar mal da Nintendo nesse programa.
Não vamos, deixa quieto. Vamos falar de coisa boa.
Vamos.
Jogos que funcionam pra jogar com os amigos.
Ai, na Lan House, amiga.
Eu tenho uma história muito legal pra contar de Lan House.
Eu nunca fui Lan House, eu não tenho essa parte da minha vivência.
Sério mesmo?
Não, não tive isso.
Mas você é muito novinha.
É, eu sou um neném. Aí na minha época já não existia mais. demais, sabe? Foi isso que aconteceu.
Uhum. Conta, Cardoso, conta a sua história de Lan House, cara.
Cara, vocês acreditam que eu nunca tive dinheiro pra ter um computador, né, na minha infância. E aí eu usava muito as Lan Houses. Todo o dinheirinho que minha mãe me dava, eu juntava lá e ia pra Lan House pra jogar. E aí, cara, pra vocês verem como o mundo era diferente, né? E esquisito. Eu comecei a trabalhar na Lan House de tanto que eu ficava lá.
Meu Deus. Você já tá aqui mesmo?
Exato.
Faz um serviço aí pra gente.
Pode dar o troco pra aquele menino ali, por favor?
É, ele tá o tempo todo aqui. Eu acho que ele trabalha aqui, né?
Exatamente. E aí, tipo assim, eu tinha 14 anos, ia fazer 15 anos e trabalhava na Lan House, fazer corujão e tal, não sei o quê. E aí, a troca era tempo na Lan House. E aí, tipo assim, eu tinha tempo infinito na Lan House.
Caralho.
E aí, era uma época que eu tava jogando um jogo online chamado Silk Road Online, que era um MMORPG maluco lá dos anos 2000. Cara, eu tive tudo que aquele jogo tinha pra oferecer. Eu tinha todas as skins foda, eu tinha level não sei o quê. Mas por quê? Porque eu trabalhava na Lan House em troca de horário pra jogar.
Gente,
e é isso.
E isso era o sonho da infância, assim. Hoje em dia a gente sabe que era exploração de,
sim,
de menores.
De menores.
Não, tudo errado. Tudo errado.
Tudo errado. Mas o ponto de vista da criança que queria estar ali na Lan House, caraca.
Ele era o adolescente e criança mais rica.
Exatamente.
Dentre as outras crianças ali.
Não, e aí eu, tipo assim, tinha uma ajuda de custo, né? Tipo, sei lá, R$100 na época por mês. Eu pegava todo o dinheiro, juntava todos os meus amigos que eu fazia na Lan House e a gente ia pra pastelaria gastar todos os R$100 que eu ganhava, tá ligado? E aí a gente comia, sei lá, R$100 em pastel, que na época devia
Mano,
ser...
R$100
amigo,
em pastel.
Era uma vida boa, né?
As coisas eram mais simples.
É. R$100 em pastel há 10 anos atrás, que eu tô chutando aqui uma data.
Não, é mais
isso
do que
assim,
isso.
300 pastéis.
É, fechava a pastelaria, mano.
Exato.
Sim, é. O dono da pastelaria fechava e ficava o resto do mês sem trabalhar.
Exatamente. Coelho, isso foi 15 anos atrás, pra você ter ideia.
Caraca, cara. Aí em Lan House, eu entrava muito pra jogar, eu acho que era Earth Defense Force, que era um jogo muito mal feito na engine do Half-Life. Era de Dragon Ball Z, cara, não sei se vocês lembram disso. Eu lembro do efeito sonoro do Kamehameha, que era...
Como é que era?
Como é que é? Como é que é o efeito?
Caralho.
Era tipo assim...
Mas peraí, o efeito mudou da primeira vez pra segunda.
É porque eu tinha esquecido o detalhe no início, quando você lançava.
Ah, tá.
Como é que é o detalhe do início? Entendeu? Ah, tá, beleza.
Quem ouviu e jogou sabe do que eu tô falando. Vai vir na hora, assim, na cabeça. Era muito legal, cara. E aí você tinha o clash, né? Você lançava um poder e o seu amigo lançava um ao mesmo tempo e os poderes se chocavam. Você entrava meio que numa competição, né? De que ia explodir em qual lado. Eu não lembro o que você tinha que fazer. Acho que era apertar o botão muito rápido. Era uma coisa que só tinha em Lan House. Porque tinham jogos que era pra jogar com os amigos só em Lan House. Você não via as pessoas jogando isso em casa, né?
É, tipo o CS,
não,
né?
Mas CS até jogava em casa também.
Pô, mas quem tinha computador pra rodar CS em casa era muito rico.
É verdade, CS 1.6.
É, a internet também não era grande coisa, né? Na Lan House a internet era um pouco melhor.
É.
Tava todo mundo um do lado do outro. Pô, o corujão de CS na Lan House era um negócio clássico, assim, do nosso tempo, né? Eu tenho uma história legal de... Legal não, mas tá triste.
Meu Deus.
Mas que... Contando história triste, assim, normalmente as pessoas rindo da gente, né? Mas eu vou contar. Eu frequentava uma Lan House lá no bairro onde eu cresci, que foi uma Lan House que ela fez um sucesso muito grande porque ela era dentro de um shopping. Não era um shopping grande, era um shoppingzinho pequeno, assim, bem no centro do bairro, que era um shopping muito de passagem. Então, tipo, os alunos das escolas passavam muito por ali e acabavam indo muito lá. O nome dela era Blood.
Caralho, Blood?
Blood, é. E aí, no início do CS, assim, quando começou o boom ali, eu gostava muito de FPS, eu jogava e eu jogava bem. E aí, eles faziam um negócio que eles tinham um ranking no jogo, que eu não lembro no que era baseado, não lembro se era em kill, se era em vitória, sei lá. Eles imprimiam o ranking e colocavam no muralzinho. E aí tinha um negócio assim, ah, no final do mês, a pessoa que ficar em primeiro no ranking ganhava um kit lá da Lan House, que era tipo uma camiseta, sei lá, uma caneca, um troço assim. Teve um mês específico que eu liderei o ranking. E o meu nick nessa Lan House era Radical Ed, que é o nick de um personagem do Cowboy Bebop. Eu acho que gostava desse personagem, eu usei esse nome. Só que o meu nome não é, tipo, Eduardo, sei lá. E aí, tipo, chegou na hora de dar a premiação, tinha um menino que estudava comigo. Ele estudava comigo, ele estudava na mesma escola que eu, que o nome dele era Eduardo.
Ah, não.
E aí, ele sempre ia lá jogar e tal. Aí tava lá o nome em primeiro, tipo, eu não vi que eu tava em primeiro no final do mês. Ele foi lá e ele pegou o prêmio no meu lugar. Porque ele falou, ah, sou eu.
Caraca, não acredito,
não,
mano.
Não acredito nisso.
Que cara de pau, mano.
Meu Deus, eu tô com muito ódio. Amigo, onde ele mora hoje em dia?
Eu não sei. Eu nunca mais vi essa
Será
pessoa.
Será que ele ouve Final Level Cash?
Tomara que ele esteja
Eduardo,
escutando.
Eduardo, se vocês estão escutando, por favor, devolva o prêmio pro Daniel.
Devolva
a minha
caneca.
De infância dele.
Caralho, eu quero a minha caneca, Eduardo.
Porra, não é possível que tu não quebrou ele na porrada, mano. Não é possível. Nessa época...
Caralho, ele roubou tua caneca, mano. Que vacilo.
Gente...
Aí o pior é que, tipo assim, ele não era um amigo meu, assim. Ele era um colega que
óbvio,
era...
Óbvio, então. Óbvio que ele não era seu amigo.
Óbvio que não. Se fosse um amigo, eu ia até entender. Tipo, foi uma zoação e tal. Eu não ia gostar de qualquer jeito. Mas ele nem era meu amigo.
Mas ele iria te devolver, pelo menos, depois.
Ou não, né? Sei lá.
Se fosse seu amigo, pegou por zoação e não ia te devolver, aí não era amigo também.
Pois é, exatamente.
A gente tem que achar esse moleque, a gente tem que achar ele, pô.
Nossa, eu vou pegar ele na porrada, deixa
eu ver. O pior é que eu não sei nem o sobrenome dele. Se eu soubesse o sobrenome, eu procuraria ele agora no Facebook,
Eduardo,
cara.
Eduardo, eu faço academia, tá?
Olha, massa, é verdade.
Meu abdômen é trincado.
É verdade.
Você me espera.
Cuidado com a massa, cuidado com a massa.
Eduardo tá perdido.
O meu nick no CS era Franguinho Verde Killer.
É o quê?
Franguinho Verde Killer.
Você pode explicar um pouco pra gente de onde veio?
Vocês estão ligados que, tipo, no CS você podia pichar a parede, assim, né? Você jogava com os amigos, aí você pichava e você podia escolher qual que ia ser a pichação que você colocava. Aí tinha um que era uma galinha num alvo. E aí você podia escolher a cor da sua pichação. E eu sempre colocava verde. Aí era Franguinho Verde Killer por causa disso.
Okay.
Tô acreditando nisso.
Olha só, não usou o nick de CS do amiguinho de 13 anos, não, tá?
Não, lógico de mim.
Não, mano, o teu nome na capa do podcast vai estar Franguinho Verde Killer.
O meu pode botar Radical Ed lá, eu deixo, não tem problema.
Ok, bom, eu amei, eu queria ter um nick vergonhoso, mas eu não tenho, droga.
Ah, você não tinha no MSN uma coisa que você colocava, um e-mail
tinha,
muito vergonhoso?
Eu tinha, mas eu não posso falar, isso é muito secreto.
Não, pode falar.
Amiga, fala, a gente corta.
Amigos, não, é porque envolve meu nome de batismo, então...
É Márcia.
É, isso mesmo, era Márcia, _, 100, SP, de Simple Play, que eu era muito fã, eu era muito murcha.
Que maravilhoso. Amei.
Se eu jogar CS, era esse meu...
Coraçãozinho, coraçãozinho.
S2. Bom demais.
Maravilhoso. Mas, gente, vamos falar sobre os nossos favoritos jogos pra jogar com amigos, assim. Eu quero ouvir histórias, quero ficar feliz. Não quero saber de coleguinha que roubou a caneca do outro.
Vacilo isso.
Cara, a gente vai achar esse Eduardo, cara. A gente vai achar.
A gente vai achar.
Ô, querido ouvinte, se você conhece algum Eduardo que frequentava a Lan House num bairro do Rio de Janeiro...
Blood.
A Lan House Blood. Por favor.
Denuncia. Já marca ele no Twitter.
Exato. Cara, a gente vai achar esse moleque, ele vai ter que devolver a caneca do Daniel.
Isso.
Nem que você faça uma caneca falsa, caso você não tenha mais.
Isso.
Uma caneca escrito Blood, número 1. E aí, como é que era o nome do teu nick lá?
Radical Ed.
Radical Ed, número 1. Vencedor.
Blood.
Blood.
Coelho, quero saber de você, cara. Um jogo pra jogar com amigos, que marcou sua vida, que você gosta, que você joga até hoje. Puxa um aí.
Cara, tem muitos, né? Assim, se a gente tirar um pouco de PC e console, que é onde mais marcou mesmo minha jogatina com os amigos, eu tinha o Magic the Gathering, que eu sempre joguei muito com os amigos. E teve uma época que a gente era alucinado por Draw Something. Eu não sei se vocês se lembram de Draw Something, que era um joguinho no celular, assim, que você meio que tinha que desenhar a parada e seus amigos tinham que meio que descobrir o que que era. Era muito legal isso.
Ah, é tipo Gartic?
É, exatamente isso. Só que chamava Draw Something. Mas assim, cara, Super Smash Bros, eu acho que foi o jogo multiplayer.
Meu Deus, Coelho, você vai falar três jogos assim, pá, 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 pá.
Mas é, mano, mas é que marcou minha vida muito. Super Smash Bros, eu tenho amigos até hoje que a gente jogava Super Smash Bros junto e era a única coisa que a gente tinha em comum. E a gente se enfiava no meio de algum lugar que tinha algum projetor. Eu lembro, cara, que tinha uma sala no condomínio que era R$70 pra alugar.
Meu Deus.
Aí cada um levava 10 conto, a gente alugava ela a noite toda e ficava fazendo um corujão nesse salão de festas que tinha telão, jogando Super Smash Bros a noite inteira, cara. E com os R$30 que sobrava, a pizza do Habib's, eu acho que era R$15, um negócio assim. A gente comprava duas pizzas e era isso, com o dinheiro que sobrava. Era, cara, muito legal, cara.
Bons tempos.
Bons tempos mesmo.
R$15 numa pizza. Tudo bem que é pizza do Habib's, né? Mas assim, R$15 numa pizza é realmente...
Mas Habib, se você quiser mandar uma pizza pra gente, você pode ficar à vontade, sim, tá?
É, o Habib patrocina nós aí, o Cardoso é bom nisso.
Eu sou bom em duas coisas que o Habib's oferece: comida e dinheiro pra gente. Então assim, pode mandar. Pode mandar pra cá que a gente resolve.
Mas cara, o legal do Super Smash Bros é que atualmente você consegue jogar com 8 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Ele vira um party game mesmo. Então, às vezes você vai estar no canto da tela meio que lutando contra uma pessoa só que vira o seu rival ao longo das partidas. Ou às vezes você vai estar no meio do caos com todo mundo numa fase gigantesca lutando. E é muito divertido, muito, cara.
Ou às vezes você vai estar igual eu, que vou estar num canto batendo em nada porque eu tô achando que eu sou outro personagem que tá...
Eu sou exatamente isso aí.
Isso acontece frequentemente também. Isso acontece frequentemente.
Ô, Coelho, qual foi o Smash que você mais jogou, cara?
Ah, Eu joguei muito todos eles, cara. Mas não foi do Nintendo 64. Do Nintendo 64 eu joguei bastante também com meus amigos, mas eu acho que foi Melee, cara. O que mais me marcou, assim.
É o do GameCube, né?
É o do GameCube, exatamente. Eu joguei muito todos eles, né? As competições com os amigos que a gente fazia aqui em casa era no Smash Bros. De Wii, que não é muito competitivo, mas era legal também. Cara, a gente pegava e marcava um dia de competição. E aí eram vários jogos de luta. Então a gente tinha uma chave pra Smash Bros. Aí depois que acabava essa chave, a gente partia pra Street Fighter 3, né? Tudo no Virtual Console mesmo do Wii. Street Fighter 2 e Mortal Kombat também no PlayStation 3. Joguei muito com eles. E aí no final a gente fazia uma média de quem ganhou quais dos jogos pra receber uma premiação que era só um parabéns, assim. Mas era muito legal, porque isso une, cara. Você cria laços com seus amigos de compartilhar esses momentos, né?
Foi um jogo que eu joguei bastante. Eu acho que o que eu mais joguei foi o do 64, porque foi um videogame que eu tive por muito tempo, e eu jogava muito do 64, cara. Eu amava. O do GameCube, que marcou a vida de muita gente, eu não joguei muito, porque eu não tive o GameCube e nenhum dos meus amigos tinha o GameCube. Então eu joguei pouquíssimo esse console, sabe? Eu só fui jogar os jogos dele depois no Wii, porque o meu Wii tinha entrada pro jogo de GameCube.
Você jogava com qual personagem?
Ah, eu gostava muito do Pikachu, que era roubado, né?
Até hoje é roubado.
O Pikachu era roubado.
Cara, o Smash Bros. Une tanto as pessoas. Tinha um maluco que me fazia bullying comigo na escola, mano. Mas a gente jogava Super Smash Bros. Junto e ele parou de fazer bullying comigo. Porque a gente achou uma coisa em comum que a gente gostava de fazer junto, cara. Olha que coisa.
Gente, que história linda. Cara,
que rolê aleatório.
É um filme da Sessão da Tarde.
É uma história linda, né?
Sim, total.
A redenção do bullying.
Meu Deus do céu.
Mas depois eu denunciei ele por uma parada que ele fez e ele foi expulso da escola.
É, não existe perdão.
Perdeu no Smash, né? Aí foi lá e denunciou o cara.
Fiquei puto, pô.
E você, Cardoso? Puxa o jogo aí, mano.
Cara, eu vou vir aqui novamente, mais um dia, mais uma semana, falar sobre ele. A lenda. Euro Truck Simulator 2.
Toda semana, Cardoso falando do caminhão. Vai, vambora.
Cara, toda semana eu falo do mesmo jogo.
Mas você joga com os amigos?
Então, gente, aí, ó. O Euro Truck lançou uma atualização, eu não sei se foi esse ano ou se foi ano passado, que permite que você jogue com um amigo. Então, o que acontece? Você entra no que eles chamam de comboio, junto com o amigo, e vocês conseguem fazer a mesma entrega juntos ao mesmo tempo. E aí vocês ficam vendo o caminhão do outro, fica ali do ladinho, um negócio, uma experiência online, que é muito divertida, cara. Porque o caminhoneiro, ele precisa de uma companhia, ele precisa de alguém pra conversar. Daí você imagina, você tá ali dirigindo seu caminhão, e aí você conversa com o seu amigo, fingindo que é caminhoneiro. Então a simulação, ela vai além de manejar o volante, de manejar o caminhão, ela vai além disso, se transforma num roleplay, sacou?
É isso que eu ia perguntar. Euro Truck Simulator é um RPG.
Exatamente. Olha só, tem progressão de personagem, tem experiência, tem ponto de atributo que você coloca pra cada coisa diferente. Então assim, pode ser viagem de longa distância, carga de alto valor, tem tudo isso. E você ainda pode fazer um roleplay da vida real do Discord com seu amigo, fingindo que você é um caminhoneiro da vida real. Precisa de mais alguma coisa? Não precisa.
Cara, na real, isso parece muito relaxante.
É muito. Você fica conversando sobre a vida. Cara, eu tô com esse projeto aí, que eu não vou falar, vou falar em off depois com vocês, de fazer live de caminhoneiro, vivendo como um caminhoneiro. Eu acho que pode dar certo.
No Euro Truck Simulator?
No Euro Truck Simulator, exatamente. Fingindo que eu sou um caminhoneiro, de verdade, assim. Eu não vou ser o Cardoso, eu vou ser um caminhoneiro. E aí eu vou inventar o caminhoneiro pra cada semana de live.
Qual vai ser o seu nome?
Você já tem um nome?
Caraca, a gente aqui é, a gente disso. Tá conectado aqui.
Cara, poderia bem ser Siga Bem Caminhoneiro. Né? Porra.
Siga bem.
Já
bem.
Siga bem.
Siga o bom caminhoneiro.
Isso.
Exato, exatamente.
Sigam-me os bons caminhoneiros.
Eu preciso falar, o meu caminhão, eu transformei ele numa máquina, quase num caminhão gamer. Eu enchi o caminhão de LED de todos os lados. Então, tipo assim, chega de noite, eu ligo as luzes, ilumina a estrada inteira. É um negócio lindo. Gente, Euro Truck Simulator, simplesmente o jogo perfeito. Você tá tendo estresse no trabalho? Abre o Euro Truck, faz uma entregazinha que você vai ficar relaxado. E vale a pena comprar o volante e os pedais e tal, pra jogar com mais realismo. É bem divertido.
Pô, essa é uma experiência que eu não tive oportunidade e tenho muita curiosidade, cara. Eu vejo o pessoal fazendo live, jogando com volante e tal, e putz, eu acho muito maneiro. O Euro Truck, ele não é um jogo difícil.
Não, não.
Imagino que jogar ele com um volante não seja um desafio, assim, muito grande.
É uma experiência.
Né? Cara, o meu sonho era trocar o volante nessa parte que roda aqui por um volante de caminhão, tá ligado?
Eu apoio.
Acoplar o volante de caminhão no PC, porque deve ser maneiro aquele volante grandão, assim.
Eu apoio também. Mas assim, como é que é? Você pega umas estradas muito retas, assim, ou você pega umas estradas bem sinuosas, você tem que desviar de buraco, como é que é?
Depende. Tipo assim, as estradas da Rússia são bem diferentes das estradas da França, por exemplo. Depende do lugar pra onde você vai. Mas tem lugares que são muito retos, tem lugares que são costa, tem lugares que chove muito. Depende do lugar pra onde você vai. Entendeu?
Mas tipo, você jogar com um amigo nesse jogo, vocês dividem a carga? Tipo assim, vocês têm uma entrega pra fazer, dá pra você dividir? Ou vocês simplesmente, cada um tá levando uma parada no mesmo lugar?
Assim? É a mesma carga, só que quantidades diferentes, entendeu? Tipo, sei lá, eu tô levando 15 toneladas e a pessoa também leva mais 15 toneladas, entendeu? Mas não é uma entrega combinada, é a mesma entrega pro mesmo lugar pra duas pessoas, entendeu?
Ah, entendi.
Vocês só fazem a jornada juntos.
Exato, mas aí, pô, você faz a jornada, aí a pessoa precisa parar pra dormir, aí você para pra dormir junto com a pessoa, daí, tipo, tem que encher o tanque, daí você avisa uma pessoa, pô, vou precisar parar pra encher o tanque. E aí, sei lá, às vezes o seu caminhão é um pouco mais rápido que o da pessoa, você para num posto, enche o tanque, espera a pessoa chegar pra vocês irem junto, sabe? É uma...
Mas não dá pra descer do caminhão,
não
tipo,
dá,
você tem um avatar pra ir na lanchonete?
É um roleplay mesmo, está tudo na sua cabeça.
Exatamente. E é muito relaxante, é muito relaxante.
Mas é fantástico.
E também é meio complicado às vezes, porque se você é um motorista de caminhão meio inconsequente, não vou dizer que eu sou, mas às vezes acontece, você vira o caminhão, acontece alguns acidentes.
Você capota,
exato,
e tá tudo
exato,
bem.
É,
eu joguei o Euro Truck, acho que até a gente já comentou aqui no Final Level Cast, eu joguei ele bem no início da pandemia, assim, naquele surto de não poder sair de jeito nenhum, né, e aí eu falei, putz, vou pegar um caminhão e pegar a estrada. E aí, foi muito legal, é um jogo muito relaxante, só que eu acho que na época que eu tava jogando, não tinha a opção de você jogar com amigos, assim, foi uma experiência solo mesmo. Mesmo assim, é muito legal. Ele não é um jogo novo, né, cara? Ele é um jogo antigo e ele teve um boom aí recente, né, até com streamers e tal, e agora ele tá... Agora não, né? Ele vem sempre sendo atualizado. Isso é muito legal. E você, Márcia? Qual o jogo que te traz boas memórias?
Então, gente, o tema hoje toca na minha ferida, sabe? Minha ferida de pandemia, porque a minha vivência de jogar com os amigos, ela é um pouco fora da curva do normal, eu acho, das pessoas no geral. Porque eu nunca tive muito isso de lan house ou do online. E quando eu fiquei adulta, que criou-se um hábito entre eu e meus amigos, eles virem aqui pra casa e a gente fazia um dia de comidas e games. Eram amigos e games. E aí a gente se reunia, tipo assim, sei lá, uma vez por mês, mais ou menos. E a gente sempre reunia, vinha uns 4, 5 amigos no máximo aqui pra casa. E a gente escolhia alguma coisa pra jogar junto. E não necessariamente jogos co-op. Variava muito. Mas eu vou começar aqui falando de um que foi uma descoberta que a gente não deu muito pelo jogo. Quando você olha a carinha dele, a gente não dava muito, mas jogando ele é muito incrível, que é o Towerfall.
Eu amo esse jogo.
Gente, esse jogo, pra jogar com os amigos, ele é incrível. Infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não tem online, pelo menos até a última vez que eu joguei não tinha. Só que, assim, é uma experiência entre amigos muito boa, porque o Towerfall, ele é um joguinho, ele é bem simples. É uma fase, uma tela só, não abre muito, e são 4 jogadores, separa em times ou todo mundo junto, tem algumas opções, e você tem que atirar flechas nos inimigos. Que seja os seus amigos ou inimigos do jogo. Só que ele é um jogo muito rápido e muito frenético. Então chega um momento que você joga ele de uma forma que você não pensa muito a respeito do que você tá fazendo. Você só vai e caça seus amigos. E ele tem uma coisa que é muito legal, que como é uma tela, a fase, geralmente se você vai completamente pra esquerda ou pra direita, você atravessa a tela e sai do outro lado. E isso causa boas estratégias e sustos, porque é um jogo que você morre e você não sabe a princípio o que aconteceu, porque ele é muito frenético. E é muito legal jogar com os amigos. E é bem curtinho, acho que, sei lá, uns 1, 2 minutinhos cada partida, né? Então, assim, é muito frenético, é muito gostoso. É uma das melhores experiências que tem juntar a galera toda e jogar. Porque fica aquela sensação, aquela emoção, aquela coisa meio... jogo de futebol, que tá todo mundo na torcida, um contra o outro. E aí, quando você vê, tá todo mundo gritando e tá aquela coisa... é sensacional. Towerfall, pra mim, acho que é o meu top jogos de jogar com os amigos. É o número 1.
É, esse jogo é muito legal mesmo. mesmo. E assim, é um jogo que, apesar do controle dele, você tem que ter bastante reflexo, você aprende fácil também. Qualquer um que joga videogame...
Ele é muito simples.
É simples, né?
Eu acho que ele tem, tipo, botão de pular e botão de atirar. E botão de dar um dash. É bem básico. Ele é muito básico. Ele é um jogo muito simples, assim.
Cara, e tem vários mapas diferentes, né? Que mudam tudo. Sim. Completamente. Às vezes tem um que tem lava ou um que vai ficando estreito e você fica tenso. E tem vários personagens diferentes que você pode selecionar. Então, sempre tem aquele roleplayzinho ali de quem que vai escolher quem.
E eu e o Coelho, extremamente suspeitos, a gente tem que falar, né? Sempre que surge a oportunidade.
Já até sei.
O Towerfall é da mesma galera que fez Celeste.
Exatamente.
Sério? Eu não sabia.
Sabia não?
É. E tanto que tem um tempinho já, mas eles lançaram a Madeline e a Madeline pra serem personagens jogáveis no Towerfall.
Olha só, que legal, eu não sabia.
É muito legal.
É, tanto que se você tá jogando, você reconhece o dash do personagem, é meio parecidinho, assim.
Sim.
Não, agora faz todo sentido, eu tô tipo assim, tipo quando explode a cabeça, sabe?
O Towerfall, como ele é muito frenético, é muita coisa acontecendo, porque assim, você atira, você tem que matar as pessoas, mas também você pode pegar uns power-ups, e eles aparecem meio que do nada, assim, às vezes. Então, além de ter essa briga, né, pra um matar o outro, ainda tem a briga pra pegar as coisas, e às vezes vem outros inimigos, e assim, coisas acontecem, vão acontecendo muita coisa. Então, o seu cérebro não tem tempo de racionalmente processar tudo que tá acontecendo ali. Então, você entra nesse flow de que você só faz, você não raciocina muito a respeito do que você tá fazendo, você só vai indo. E é muito gostoso.
E assim, o jogo, ele é todo customizável também, né? Dá pra você editar qual power-up você vai querer dentro do jogo, qual você quer tirar, tudo. E é legal porque é um jogo que tá disponível em tudo que é plataforma que você pode imaginar. É muito recomendável, assim, pra galera jogar com os amigos.
É perfeito.
E você, Dan, conta pra gente o seu jogo.
O seu jogo.
Cara, eu vou puxar aqui um que é quase uma carta de super trunfo, que é o Mario Kart. Eu não conheço uma pessoa que fale assim, eu não gosto de Mario Kart.
Eu acho que não existe.
Eu não conheço.
Prazer, Dan.
Caraca, Márcia. Nossa senhora.
Não, é sério, você não gosta?
Não, não é que eu não goste, mas ele, assim, é uma coisa minha, eu não gosto muito de jogos que não tem fim, de certa forma, o que é muito incoerente, porque eu acabei de falar de Towerfall, mas Towerfall tem fim, ele tem uma progressão. Mas enfim, de qualquer forma, eu não sei, mas Mario Kart aqui nunca foi muito popular.
Entendi.
A gente botava e aí a gente jogava, tipo, um pouquinho e a gente, vou jogar outra coisa. Mas enfim, não é que eu não goste, pode continuar, só quis encher o saco.
É, assim, pra falar a verdade, eu conheço uma pessoa, assim, que é a minha namorada, ela não é muito fã.
E o inimigo mora ao lado, né?
O inimigo mora ao lado, né? O inimigo dorme ao lado.
Sim.
Só que ela não é muito fã de videogame, assim.
Então eu não conto.
Ela gosta de Mario, assim, tipo, mas videogame em geral ela não é muito fã. Mas assim, tô conhecendo a Márcia agora aqui, né? Mas eu normalmente não conheço muitas pessoas
não,
que...
Não, gente, só não é muito popular, mas eu não desgosto. É porque eu sou ruim, é isso. Pronto, assumi. É porque eu sou ruim.
É, eu entendo o sentimento. Eu era um pouco assim com Smash Bros. Eu não era muito bom no Smash Bros. Depois eu aprendi a jogar, achei um personagem e tal, né? Mas isso aí eu acho que no Mario Kart não se aplica tanto. Mas eu acho que o Mario Kart, ele é um jogo, pelo menos de forma geral, assim, ele faz sucesso com as pessoas de forma muito fácil. O Mario Kart, ele tem uma história comigo que, na infância, quando eu ganhei meu 64, o Mario Kart era um dos jogos que eu queria ter, né? E aí, depois de um tempo, eu consegui a fita. Quando eu ganhei a fita do Mario Kart, o meu 64 já tava meio ficando de lado, assim. Acho que eu tinha ganhado o Play 2 há um tempo. E aí, o meu 64 tava quase, assim, ficando aposentado. E aí, eu consegui a fita do Mario Kart. E aí, eu ressuscitei completamente ele e, tipo, eu e os meus primos, a gente viajava. A gente ia pra casa da nossa avó e eu levava o 64. E, cara, era garantido que a gente ia botar o Mario Kart ali e a gente ia ficar rodando os controles e jogando, tipo, a noite inteira, a tarde inteira, o final de semana inteiro. Porque o Mario Kart era um negócio infinito, assim, no Nintendo 64, sabe? A gente já se conhecia, a gente já tava tão acostumado a jogar junto que tinha uma fase que era a fase do Wario, que é uma fase que ela é toda de terra, assim, e que ela tem, tipo, um precipício, que é uma parte que você pula de um pedaço da pista pro outro. E aí, se você segurar e guardar aquela arminha que é um raio, e você usar o raio na hora que a pessoa tá no ar, passando do precipício, ela encolhe e cai no buraco. Então a gente jogava um olhando pra tela do outro, sabe? Pra ver se tava passando pelo buraco do precipício na hora, pra poder usar o raio na hora e a pessoa cair e voltar lá pro início da pista, sabe?
E vocês conseguiam fazer isso?
A gente conseguia.
Na rampa, né?
É, na rampa.
No Mario Stadium, não é?
Isso. Isso acontecia naquela fase do castelo da princesa também.
Ah, é verdade.
Que ela tem um precipício também.
Uma rampa grandona.
É, exatamente. Cara, esse tipo de detalhe, assim, que fica na memória demais. E aí, tipo, agora o Mario Kart, ele tá no Nintendo Switch, naquele upgrade lá do serviço online, né? E aí eu revivi essa experiência jogando com amigos que eram amigos que a gente jogava na época que eu era moleque. E a gente reuniu, a gente falou, cara, vamos jogar, não sei o que. O pessoal pegou, né? A gente tá com uma família lá no Switch, então todo mundo que tá na família são amigos, aí a gente falou, cara, vamos jogar o Mario Kart 64 online? E aí não deu outra. A primeira coisa foi, tipo assim, quem tava mais atrás pegou o raio, ficou esperando passar no buraco pra apertar a arminha na hora.
Nesse dia funcionou direito o Switch Online? Porque...
Não, tava horrível travando, porque a Nintendo não conserta.
Não, desculpa atrapalhar a experiência e falar mal da Nintendo de novo, mas é porque isso aí realmente...
Não, tudo bem. Tá certa a indignação. Mas, enfim, o Mario Kart atravessou várias fases pra mim, assim. Teve esse do 64, que eu joguei muito. Aí eu não tive o GameCube, depois eu tive o Wii. E o Mario Kart do Wii eu conheci na casa de uma amiga, que é uma grande amiga minha. Aí tinha a coisa do movimento, então, assim, reinventou a experiência, né? E agora no Switch, que é o Mario Kart, que era do Wii U, né? Que foi portado pro... Mas o Wii U, né? Sei lá, 4 pessoas no mundo tem. Então as pessoas estão jogando mesmo no Switch. E a experiência é super legal. Pra mim é o melhor Mario Kart. Assim,
é o melhor,
jogabilidade.
Tem,
é, ele é muito bom. O Marcelos, que gravou com a gente sobre o Metroid, ele escreveu um texto que ele comparou o Mario Kart com pão com manteiga. Que numa discussão em que você fala sobre qual é o seu sanduíche favorito, ninguém cita o pão com manteiga, porque o pão com manteiga é óbvio que todo mundo gosta, sabe? É óbvio que ninguém aí vai virar e falar que é ruim, sabe? Meio que vai falar que não gosta. Então é meio apelação, sabe? Ele não entra na discussão. Então acho que o Mario Kart é meio esse jogo, assim. Eu gosto muito desse paralelo aí.
Eu achei fantástico.
Beijo pro Marcelo, se você estiver ouvindo.
Todo mundo tem uma experiência que de um grupo de amigos se juntou e jogou Mario Kart algum dia, sabe?
Pois é. Uma vez, há um tempinho aí, vou contar rapidinho uma anedota. No Twitter surgiu uma galera comentando que o Mario Kart era superestimado e que outros jogos da Nintendo eram superiores, assim. E eu acho que isso aí é muito aquela coisa de, tipo...
reclamar do que deixa as pessoas felizes.
É, sabe? Tipo, não. É bom, mas a gente tem que achar alguma coisa aqui pra falar mal desse negócio, sabe? Tipo, eu prefiro o outro. Eu não sou igual a você. Aí fica, tipo, pô, fala mal do Mario Kart, gente. Pelo amor de Deus. Pô, só a Márcia pode. A Márcia pode.
Não, mas eu não falei mal. Eu só falei que não prendia muita gente. Eu não sei. Eu acho que é o tipo de coisa que precisa te acompanhar a vida, sabe? É muito 880. Não sei. Ou você joga desde criança e tal, ou você, tipo, pega do nada depois de velho e, tipo, gosta. Eu acho que eu fiquei num meio termo ali que não me pega muito. Eu sou muito ruim em Mario Kart. É terrível.
É, tem essa coisa da gente, quando a gente não é muito bom no jogo, você joga com uma galera que domina muito.
É.
Como é uma coisa contra, não é um cooperativo, né? Às vezes você fica meio, ai, não sei se eu tô me divertindo tanto aqui.
Cara, mas aí que tá. Nesse Mario Kart de Switch, ele, eu acho que ele é muito acessível pra quem não joga muito, nem videogame em geral. Por causa daquelas opções que você liga a anteninha e o jogo, ele tem a inteligência artificial que te ajuda a se manter dentro da pista. E ainda tem pra criança muito nova que não consegue apertar o botão de acelerar direito, por exemplo, ele permite que o carrinho seja acelerado sozinho também.
Então, o Coelho, muito legal você falar isso. Eu estive com a minha família, graças à segunda dose da vacina, e aí o meu sobrinho, cara, de apenas 3 anos, viu o Switch e surtou. Ainda mais porque era o Switch OLED, que é muito mais bonito e muito mais perfeito do que o Switch normal.
Ora.
O Pix do OLED caindo.
Ora.
Cara, eu botei Mario Kart na mão do menino. Tipo assim, ele pirou, ele surtou. Ele toda hora queria jogar, toda hora, tipo, perguntava de mim porque queria jogar. E aí, tipo assim, eu coloquei essa opção de acelerar sozinho, né? Ele tem 3 anos. Ele começou indo super mal, ficando em último e tal, não sei o que lá. No último dia que eu tava lá, ele tava terminando em primeiro já, as corridas.
Ah, que fofo. Mas é
muito
incrível
foda,
isso pra criança,
mano.
Nova, né?
Sim.
É realmente muito intuitivo delas conseguirem aprender e dominar os controles, porque o jogo, ele ajuda, né? O Mario Kart 8 Deluxe é muito bom pra isso mesmo.
Sim.
É, isso é muito legal. É isso, gente. Mario Kart. Mario Kart é muito bom.
Eu acho que eu, quando eu jogar da próxima vez, eu vou ativar essa opção e fazer as voltas.
Amiga, vamos jogar junto. Vai ser divertido.
É, amigo, talvez seja isso que me faltou, sabe? Jogar mais junto, ativar as opções pra criança. Então, acho que pode ser o meu futuro aí pra corrigir essa falha de caráter.
Mas você tem o Mario Kart, Márcia?
Não, não tenho, mas os meus amigos tinham, então sempre quando eles vinham, eles traziam. Ah. Então a gente tentava jogar, mas não rolava muito, não. Era incrível quando eles vinham, porque todo mundo vinha e trazia seus videogames, então ficava com, tipo, 3-4 Switches aqui, e a gente ia revezando o dock pra ir jogando diversas coisas.
Muito bom.
Cara, olha só, a gente tá falando de muita felicidade, muita amizade, sabe, de várias coisas. Eu vou falar um pouco de um jogo que causa um pouco de brigas, mas que tem sido um jogo que, ao longo de 2021 aí, foi legal de jogar com os amigos, que foi o League of Legends, mano. Eu acho que, inclusive, só dá pra jogar com amigos o League of Legends se você não quiser se estressar, entendeu? Porque ele é um jogo que roda em PCs que não são muito bons, então qualquer pessoa normalmente consegue ter acesso ao jogo, e agora ele tem o LoL Wild Rift no celular, né? Então, você junta uma galera, todo mundo consegue baixar ali e jogar no celular, e é muito fácil de você aprender, porque os controles dele são bons nos celulares. E é um jogo legal pra você jogar com seus amigos. Tipo, é um MOBA, né, cara? Então, você tá juntando com a galera, fala, ah, não, vem todo mundo aqui agora, e vai meio que organizando o time, decidindo o que cada um vai fazer, e ajudando um ao outro também, porque, cara, eu só aprendi a jogar LOL porque minha namorada já jogava antes e ela me ensinou, assim. Eu acho que a comunidade é uma coisa que o pessoal reclama muito. Mas você pegar e jogar o jogo com seus amigos é uma experiência completamente diferente. É muito divertido, e é um jogo que, cara, atualmente dá pra varar a noite jogando, pode ser no PC ou no mobile também, sabe? Eu acho que o mobile, eles fizeram uma coisa muito boa no LoL Wild Rift. E a mesma coisa aconteceu com o Pokémon Unite, né? Eu acho que MOBAs, em geral, eu gosto muito pra jogar com amigos. Com amigos...
Amigos?
Então esses são seus amigos.
Esses são os meus amigos.
Por isso você não joga com a gente, né? Fica jogando com o bonequinho. Entendi.
É, só com os bonequinhos eu coloco.
O cara prefere o boneco do que jogar com a gente, cara. Brincadeira.
É complicado.
Mas assim, é muito legal. Eu gosto muito de jogar MOBA. E o Pokémon Unite também tem essa mesma sensação do League of Legends, só que eu acho ele ainda mais acessível, assim. E Pokémon, cara, tipo no LoL, você não sabe qual boneco que você vai escolher. Tem um monte de boneco diferente ali e você olha mais ou menos um. Agora, Pokémon não. Você já sabe os Pokémon que você gosta, né? Todo mundo conhece Pokémon. Então é um jogo muito legal pra você, hoje em dia, pegar e jogar com os amigos, porque, diferente do LoL, onde o pessoal do PC não joga com o pessoal do mobile, no Pokémon Unite, você consegue jogar no Switch contra quem tá no celular, né? Você junta uma galera, às vezes até dá pra juntar com alguém que esteja online jogando, né? De longe, e colocar no Viva Voz ali, todo mundo curtir aquele momento junto, e é muito legal. Mas assim, eu lembrei muito do LoL agora por causa dessa nova série, né? Arcane, que eles estão lançando na Netflix.
Muito boa, por sinal.
Porra, muito foda. Muito foda.
E assim, eu acho que reavivou essa vontade da galera de se juntar pra entrar nesse universo de novo. Então eu acho que agora é um momento bem legal pra galera se juntar pra jogar LoL, assim. Tem sido. Eu tô curtindo bastante isso.
Cara, sabe qual é o meu problema com um jogo tipo LoL e o próprio Pokémon? É o mesmo problema com o Overwatch. Porque são jogos com uma comunidade... O Pokémon nem tanto, mas assim, o LoL eu ouço falar muito que a comunidade é meio tóxica, né? Então, se você não tem amigos pra fechar uma party com você ali, você vai passar muita raiva jogando.
É.
Eu ouço isso de muita gente do LoL, e isso é a sensação que eu tenho com Overwatch, que é um jogo que eu ainda jogo. E também tem um problema, e é um problema, pelo menos comigo, tá? Se você vai jogar uma partida, por exemplo, ranqueada, que é uma partida que vale alguma coisa ali, né? Vale, entre aspas, né? Cara, isso acaba com a amizade, mano. Tipo, as pessoas, elas ficam com raiva uma das outras. O Overwatch, ele é um jogo que ele tira o pior do ser humano. E eu ouço a mesma coisa do LoL. Se você entra na ranqueada com seus amigos e tem aquele seu amigo que tá fazendo besteira, que não tá seguindo a estratégia, cara, você vai perder a paciência em algum momento, você vai querer sair, você vai querer parar. O lance desses jogos é, tipo, não jogue ranqueado com seus amigos, porque não vai dar certo.
É, não joga se importando muito.
Exatamente.
É jogar pra jogar com os amigos pela zoeira. Cara, se começar a se importar mesmo com ranking e tal, realmente, aí é outro rolê. Aí vira campeonato, pô.
Não, esses dias eu tava jogando Overwatch com os amigos. Sabe quando você tá jogando com uma pessoa aleatória, foi o jogo que botou ali, e aí o cara só tá fazendo besteira, tá indo sozinho, separado do grupo, morrendo, não sei o que. Aí você fala, pô, lá vai o maluco ali de novo fazer merda. Aí, tipo, um amigo nosso falou isso, só que o cara que tava, entre aspas, fazendo merda era um amigo nosso, que também tava na party. E ele pensou que era um aleatório, sabe? Aí ele falou, lá vai lá, esse animal, fazer uma besteira, não sei o que. Tipo, aí o cara, pô, cara, sou eu, mano. Tipo,
meu Deus!
Eu tava indo pegar o half pack ali pra me curar, sabe?
Tipo, vacilo.
Inclusive, eu queria falar aqui, eu não sei se a gente falou, mas eu presenciei momentos de comportamento animal do Dan e do Cardoso enquanto a gente jogava Back 4 Blood, que tava nós três e ficava num lugar vago e eventualmente entrava uma pessoa real. E sempre que entrava uma pessoa real, eles faziam coisas terríveis.
Mentira, mentira, olha.
Quem jogava com a gente. Teve uma hora que a pessoa ficou presa e aí foi os dois lá e... e ao invés deles socorrerem o menino, eles ficaram pulando na frente dele.
Não, mas pera aí, olha lá. Eu vou me defender aqui. Tem que contar essa história aqui.
Animalesco, foi uma coisa animalesca que eu presenciei. Mas eu não tirei a razão deles, não.
Não, o que tava acontecendo era o seguinte. A gente tava numa situação, numa fase lá, que era uma situação complicada. A gente tinha que queimar uns ninhos lá, sei lá o quê, tinha uns monstros sinistros. Aí o cara que tava jogando com a gente, essa figura aí, ele começou a atirar em mim. E o jogo tem fogo amigo, né?
Fire,
é, exatamente. É. E o cara começou a atirar em mim, e eu tipo, pô, irmão, o que você tá fazendo, cara? Aí ele ficou, tipo, abaixando, pulando, atirando em mim. Aí eu saí de perto dele e fui fazer a missão. competição com a Márcia e com o Cardoso. Aí, né, o cara continuou atirando em mim, aí eu fui e dei um tiro nele, aí ele saiu meio correndo, aí eu percebi que ele não tava muito afim de cooperar, né. Aí a gente passou por uma ponte, e no Back 4 Blood, pra quem tá jogando aí, ou pra quem não viu, tem uns inimigos que eles, tipo, prendem você, né, com os tentáculos, sei lá, com alguma coisa lá que paralisa você. E você não consegue se soltar sozinho, você precisa que o seu amigo coopere, porque é um jogo cooperativo, que ele vá lá e solte o negócio. O bonitão que tava atirando em mim ficou preso numa ponte, no negócio, e o negócio me matando ele. Aí, né, eu parei na frente dele e falei, ah, agora você precisa da minha ajuda, né? Você não tava atirando em mim? Agora eu vou ficar aqui dançando de frente pra você. Aí o Cardoso se uniu a mim numa dança sádica contra o nosso suposto aliado.
É. Eu fiquei ao longe rindo, que é o que eu podia fazer naquele momento.
Márcia, você também não ajudou o cara, não. Você,
eu não, eu fiquei de longe rindo. Eu fiquei rindo e fiquei lá, sei lá, o palhaço. Ai, eu fiquei rindo. Mas eu não fiz isso. Uhum. Não tem minha mão nessa coisa que vocês fizeram.
É, mas eu não agi em nada. O inimigo que prendeu ele.
Eu acho que tava certo. Não era nosso amigo. Por que que a gente tinha que ajudar ele?
É, ainda tava atrapalhando, né? Então, aí,
exatamente, é. Não, vocês estão certos.
É um apocalipse zumbi, né, gente? Ou ele ou eu, né? Então,
exatamente.
Carlos, não fica quieto não, tá? Porque você ficou dançando de frente pro cara. É, você ficou dançando de frente pro cara.
Eu só segui o que você fez, amigo.
Entendi. Seguiu a cal, né? Entendi.
Exato, pô. A gente tem que cooperar. Se você tava fazendo e você era o líder da equipe, a gente tinha que fazer também.
Entendi. Eu era o líder.
O líder da
equipe. Eu era o líder da equipe, né? Agora eu era o líder, né?
O líder tinha que ficar preso nessa
equipe. Exatamente.
Tá bom. Márcia, puxa mais um jogo aí pra gente.
Ok, eu vou puxar um jogo. Um jogo que eu me diverti muito jogando com os meus amigos. A gente acho que jogou, inclusive, mais de uma vez juntos. Porque é muito legal. Ele não é co-op, mas é uma experiência muito boa de você ter entre os amigos, fazendo aquela coisa que os primeiros homens faziam, que era passar o controle.
Os primeiros homens.
Os primeiros homens, os homens mais antigos faziam isso. Que é Inside, da mesma galera que fez Limbo. Esse jogo maravilhoso, inclusive, se você quiser jogar sozinho, joga sozinho também, que é muito bom. Mas a experiência do jogo Inside entre amigos, ela é elevada, porque o jogo Inside é um jogo muito diferenciado. Acontecem coisas diferentes no jogo Inside. E é muito legal você ir descobrindo essas coisas diferentes com os seus amigos. E ele é um jogo que dá um pouquinho de medo em algumas partes. E aí fica mais legal ainda quando você tá entre amigos. E a gente jogava aqui nesse esquema, juntando a galera toda e, né, pagando a luz e tal. E como é um jogo, acho que ele deve ter umas, sei lá, 5 horas, a gente conseguia zerar numa sentada só, passando o controle um pro outro e tal. E eu recomendo muito justamente porque ele tem um mix de emoções que é muito boa ser compartilhada. É a mesma sensação de você ver um filmezinho de terror, de suspense, com seus amigos. Não que o jogo Inside seja muito assim, mas ele dá um pouquinho de medo. Super recomendo. Pra quem não conhece Inside, fazer uma leve resumida aqui no que é. Basicamente você é, de novo, né, pra quem jogou Limbo, é uma vibe parecida, mas você é um menininho que do nada aparece correndo numa floresta e você tá fugindo de, sei lá, de alguma coisa, de algum lugar. E você tá primeiro nessa floresta, você vai fugindo e aí aparecem algumas pessoas tentando te pegar. Essas pessoas atiram em você, mandam os cachorros te pegarem. E você vai fugindo, 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 ou indo em direção a algum lugar, fica aí a questão. E acaba que você vai passando por diversos cenários e você entra numa coisa que é tipo uma fábrica, mas existe ali alguma coisa de controle mental que as pessoas estão fazendo nas outras. E assim, é um jogo muito esquisito. Muitas coisas esquisitas acontecem. E a graça do jogo é justamente descobrir essas coisas esquisitas. E entre amigos é, assim, sensacional. É muito legal, porque muitas coisas esquisitas. E é bom porque até quando você joga sozinho, Inside, é um jogo que quando termina, você precisa, você tem uma necessidade física de conversar com alguém a respeito desse jogo. Porque aconteceram coisas ali que você nunca imaginaria que aconteceria.
É verdade.
O final, você fica assim, que mente a da pessoa escreveu esse jogo. E é muito bom, porque aí você tem seus amigos do seu lado pra comentar junto o que aconteceu ali e o que foi acontecendo também durante a jornada desse jogo.
Eu não tive essa experiência de jogar com amigos do lado, mas eu acredito que teria sido bem divertido, porque rola muito essa explosão de cabeças, né, assim.
Esse choque, né, essa coisa sem palavras.
É.
Saindo um pouquinho do Inside, eu recomendo muito, particularmente é o tipo de jogo que eu mais gosto. gosto de jogar com os meus amigos são jogos tipo Inside. Eu acho até mais legal do que co-op, porque é a mesma sensação de você juntar a galera pra ver um filme, porque aí você pega um jogo que tem, né, uma narrativazinha, tem algo ali acontecendo, uma história que você vai vendo e tal, e aí quando termina você tem aquele momento de, tipo, sair conversando a respeito. Eu acho muito legal, eu acho que é muito subestimado esse tipo de jogo pra jogar com amigos.
O Limbo, eu joguei dessa forma. Eu joguei com um amigo meu, ele me recomendou muito jogar esse jogo, e eu falei, cara, vamos lá então. Ele falou, ah, dá pra zerar rapidinho, senta aí. E a gente meio que foi fazendo aquela experiência junto, e é interessante porque no caso do Limbo, tem algumas formas diferentes de você resolver os puzzles e as coisas que você faz, e é legal ver a solução que outra pessoa teve.
Uhum,
né? E o final de Limbo também é uma parada meio filosófica assim, né? E é legal você discutir depois.
Então, o Inside, ele tem a mesma vibe do Limbo, assim, em diversos aspectos. Tanto do universo ali, daquele mundo que você tá, coisas estranhas acontecendo e um final que te deixa pensando a respeito. O Inside vai um pouquinho pro lado mais doideira, mas é essa sensação de você ficar um pouco reflexivo. Mas é muito bom. E isso que você falou, de você olhar como a mente das outras pessoas funciona, né, pra resolver as coisas, também é muito legal.
Muito bom. É, isso é bem legal. Isso acontece bastante nas shrines, né, do Zelda Breath of the Wild também. Tipo, tem um monte de forma diferente de resolver as paradas, e é legal ver. Dá um pouquinho de agonia também, né, em jogos assim, porque às vezes você resolveu uma parada de um jeito, você vê a pessoa dando uma outra solução, uhum. E aí você tem que se segurar, porque você não quer estragar a experiência dela também, né? Aí você fica tipo...
Sim, ah, é verdade. Ou quando você vê a pessoa meio agarrada na coisa, e você fica... Ah, não posso falar.
É, verdade, acontece.
Acontece também.
Gente, eu queria puxar um jogo aqui, acredito que a Márcia não está jogando, mas eu acho que... Acho não. Eu, o Cardoso e o Coelho, com certeza, jogamos recentemente, que é o Mario Party Superstars.
Nossa, eu tô jogando muito.
Putz, cara. Saiu recentemente no Nintendo Switch, e ele é um jogo que faz uma reunião de minigames, né?
Uma reunião não, uma party.
Uma seleção, um Superstars dos melhores.
Pois é, cara. E é legal que ele tem uns minigames, né, de alguns jogos que eu não joguei, tipo o Mario Party do Wii U, por exemplo, tem uns minigames lá. E ele tem uns minigames do 64, né, cara? Tipo, tem vários do 64, que é a época de ouro do Mario Party, né? Bom, pelo menos na minha visão. Você tem curtido jogar o Superstars ou Coelho?
Demais! Eu acho que... Primeiro, eu acho que ele é bem melhor do que o outro que tinha no Switch. Eles realmente fizeram uma seleção do melhor dos minigames, assim. Não tem um minigame ruim nesse jogo. É muito divertido. E, cara, jogar com os amigos é muito engraçado, cara, porque os tabuleiros que eles escolheram também são ótimos tabuleiros, que tem algumas estratégias e mais opções de deixar o jogo caótico, mas também que tem estratégias, né? Porque os Mario Party mais recentes, eles tiraram um pouco essa parte, sabe? E, cara, o lance do Mario Party é um jogo que você tem que jogar com os amigos. Tem que ser com os amigos, cara. Você pode jogar sozinho, pode. Inclusive, nesse jogo tem até um modo online que você pode jogar com gente aleatória. Mas é muito mais legal você jogar com os amigos. E eu tenho uma história com o Mario Party, cara, que sempre foi um jogo ótimo pra jogar com a galera, né? E eu não sei se eu já contei isso aqui no Final Level Cast.
A idade, meu Deus, a idade.
É, o Cardoso me entende. Tinha um monte de gente lá em casa jogando o Mario Party. Eu acho que era de GameCube. E aí no Mario Party tem esse rolê, né? Porque você precisa ter as estrelas pra vencer o jogo. E aí tem um fantasminha que ele pode ou roubar a estrela ou roubar moedas, né? Você tem que pagar mais caro pra roubar a estrela. E um amigo nosso, ele parou nesse fantasminha e ele, tipo, tava em último colocado. Tava meio que todo mundo empatado ali, mas ele tava em último. Só que ele tinha moeda pra caramba. E se ele roubasse a estrela de alguém, era a última rodada. Se ele roubasse a estrela de alguém, ele ia empatar com todo mundo, só que ele ia ficar com mais moedas e ia ficar em primeiro. E aí, tipo, na hora que ele chegou no fantasminha, todo mundo começou a botar pressão nele, falou assim, não, escolhe essa opção de baixo, a opção de baixo. Aí ele ficou nervoso e ele roubou a moeda em vez de roubar a estrela.
Nossa!
Ele ficou muito nervoso e a galera caiu tanto na gargalhada, tipo, ah, não sei o que, começou a zoar ele, que ele ficou putaço e foi embora.
Coitado!
Ele foi embora, mano! Coitado! Nesse dia, o lance de você perder as amizades por causa de Mario Party foi real, tá ligado?
Eu também quase perdi a amizade com o Daniel por causa de Mario Party também. Quando a gente jogou online.
Conta aí.
Eu não lembro, então conta.
É, eu vou explicar porque o Cardoso não lembra. O Cardoso chega pra mim, assim, à noite, pô...
À noite não, uma hora da manhã. É. Uma hora da manhã.
Pô, vamos jogar o Mario Party, a gente ainda não testou ele junto online, vamos ver como é que tá, não sei o que, papapá. Aí eu, pô, vamos lá, minha irmã.
Não, mas aí você tem que falar que você tava sem fone, não dava pra gente conversar.
Ah,
então a gente
é
ia jogar na raiz, sem conversar. É experiência Nintendo, é jogar sem conversar.
Vacilo, vacilo.
Tipo assim, eu tava na casa da minha mãe, né? Tipo, eu tomei a segunda dose não tem muito tempo, então eu fui à casa dela pela primeira vez em muito tempo, levei o Switch. E o Cardoso tava na casa da mãe dele também, né?
Sim, exato.
É, pois é. Então a gente tava assim, cada um na casa da sua mãe e tal, né? E eu tinha esquecido meu fone. E aí eu falei, cara, não vai dar pra gente ficar conversando, porque senão vou ter que botar no Viva Voz. E, pô, guarda minha mãe aqui do lado, vai ficar barulho, né? Isso aqui. Aí, não, beleza, a gente joga sem fone. E aí, esse Mario Party Superstars, ele tem um sistema de figurinhas.
Tipo figurinha do Zap.
Cara, é muito bom, eu adoro essas figurinhas.
E elas têm umas frases, né? Tipo, ah, não. Ou aí sim. Pô, que sorte. Não sei que...
Até porque o jogo tá em português Brasil. Parabéns aí, Nintendo, por fazer o mínimo. Mas eu achei bem legal que o jogo tá em português do Brasil. Fiquei bem feliz.
Mano, tem uma cara do Waluigi muito surpreso, falando, o quê? Que é muito
boa. É, muito boa. Inclusive, o nosso querido Cardoso aqui jogou com o Waluigi.
Eu só jogo com o Waluigi.
E eu não consigo mais olhar o Waluigi e não ver o coelho, cara.
Sim, aí, eu também não.
Jogando.
Aí eu vou fazer aqui pro pessoal entender que entrem no Twitter e escrevam coelho no Japão na barra de GIF. Vocês vão ver. Pode até me marcar lá depois.
Ah, ele é chique. Ah. Ele é chique. Ele
adicionou
um
bagulho
GIF
lá.
GIF dele na barra de busca de GIF. Oh.
Eu descobri isso esses dias. Eu ri muito, cara.
É exatamente isso aí. Esse é o sentimento. É você procurar um GIF e achar o coelho.
De Waluigi.
De Waluigi. Exatamente. Aí o Cardoso tá lá. Tamo jogando, né? Cardoso jogando com o coelho e tal. Aí, tipo...
mandando figurinha. E mandando figurinha. O quê? Não sei o quê.
Sim, e aí a gente tem uma amizade passivo-agressiva, né? Que toda vez que você pega alguma arma pra poder ferrar algum personagem, a gente vai ferrar um ao outro. Não importa se eu tô em último ou se o Cardoso tá em último, sem moeda, a gente vai usar a arminha contra... E aí a gente tá sacaneando, mandando figurinha, não sei o que, não sei o que lá. E aí tava faltando, sei lá, 5 rodadas, assim, pra acabar, né? E eu mandando várias figurinhas. Ah, não sei o que, pá. E aí, tipo, a gente usa muito o Telegram pra conversar e eu tenho um pacote de figurinhas do Mario Party no Telegram. É igualzinho as figurinhas do jogo. Então, tipo, eu mandava figurinha no Switch, mandava figurinha no Telegram. A gente mandava figurinha no Telegram. E aí o Cardoso simplesmente parou de jogar. E eu, tipo, sua vez. E aí? Mandando uma figurinha. Aí mandava uma figurinha assustada. Aí eu, vai lá, não sei o que, você me paga. Porra. Aí eu, porra, o Cardoso não tá jogando. Aí eu, pô, vou mandar uma figurinha no Telegram. Aí eu mandei lá. E aí? Vai lá.
Mandou umas 20 figurinhas.
Cara, uma porrada de figurinha. Aí o cara, eu acho que o Cardoso dormiu, mano.
Ah, não.
Ah, não, mano, que coisa de velho, Cardoso.
Eu respondi ele, tipo assim, 11 horas da manhã do outro dia, assim, e dormi.
Pois é.
Dormi, mano, foi mal, não sei o quê. Tipo assim, dormi, tipo assim, com o Switch no colo, tá ligado?
Meu Deus.
Que nem o idoso, igualzinho o idoso.
Se isso aqui fosse uma indicação, né, acho que a galera não ia gostar.
É, eu acho que
o jogo é bom, eu que tô velho mesmo.
Gente, eu tô chocada com esse desfecho.
Ai, meu Deus.
No dia seguinte, vocês conseguiram voltar pra mesma partida?
Não, não tem como.
Porque dá.
Dá?
Dá, nesse Mario Party dá. Esse aqui é o diferencial.
Mas no online dá?
Dá, então. No update que eles fizeram no Super Mario Party, que é o anterior, que é uma porcaria online dele, não dava, mas nesse dá, cara. Se um jogador cai, você consegue, tipo, resumir a partida depois.
Legal ainda. Aí, ó. Dá pra gente terminar essa partida de ganhar.
Agora já era. A gente ainda jogou uma outra partida depois que a gente também não terminou.
Cardoso caiu do sono de novo.
Não, dessa vez não.
Ser idoso é um negócio muito complicado, gente. Não recomendo.
Cara, mas olha, eu recomendo muito o Mario Party Superstars. Pra quem já teve alguma experiência com Mario Party, tipo assim, os últimos Mario Party não foram tão legais, vai. O do Wii U, eu acho que ninguém jogou, porque novamente, né, será eu, Coelho e, sei lá.
Ninguém tem.
E aí, ninguém jogou. E os outros do Wii, eu não gosto tanto. Nenhum deles me agradou muito, assim. E esse do Switch, o Super Mario Party, apesar do nome maravilhoso, eu acho ele bem fraco, bem caído. Mas esse não, esses mapas são muito legais e ele faz muitas referências ao 64, né? Até quando você entra no mapa, ele conta uma historinha no início, usando as fotos, né, dos jogos antigos.
É, pô, verdade.
Isso ficou muito legal.
E tem o lance também de você acumulando moedas e na lojinha depois você consegue comprar várias coisas, tipo stickers novos e tal. E uma das coisas que você consegue comprar são as músicas dos jogos antigos também.
Cara,
e aí você
maneiro.
Pode, em vez de usar as versões novas, remixadas, você pode usar as antigas. É bem legal. Esse é o melhor Mario Party em muito tempo, assim. Realmente, esse é um jogo que juntar a galera, seja físico ou online, pra jogar junto, tem sido muito engraçado, cara.
É verdade. Eu super recomendo, assim, pra quem já jogou. E, cara, pra quem nunca teve experiência com Mario Party, eu acho que esse é uma porta de entrada muito legal. Porque ele tem excelentes minigames, é um jogo fácil de jogar, então Então, putz, recomendo bastante o Super Status pra jogar de amigo.
Ele tem feito sucesso aqui em casa. Meu molequinho adora, a gente joga junto. Muito bom.
Entendi. Mas com a agência não vai jogar, né? Então, o sucesso é só na sua casa, né? Entendi.
Eu nem tenho mais o coelho adicionado no Nintendo porque eu sei que ele não vai jogar comigo, então foda-se, já excluí.
Poxa,
ele,
gente, olha só.
Eu não tenho porque ele me deletou. Ele não quer jogar comigo de jeito nenhum. Com ele me deletou.
Deu bloco, não, deu a gente bloco. Vai ter que resolver isso. Eu não tô gostando dessa fama que eu tô adquirindo, tá?
Tá bom, quero ver.
Bom, coelho. A fama quem planta é.
Não,
é.
Eu não posso nem culpar. É totalmente culpa minha mesmo.
Não, eu vou ser justo aqui com o coelho, gente, que eu tô achando que eu tô sendo muito cruel. O coelho uma vez me chamou pra jogar o Monster Hunter. Só que era um dia que eu não estava em casa.
Mas você não podia dar um beijinho nele aí.
Aí, ó, tá vendo?
É, exatamente. Aí não ia dar.
Não quis
né?
me beijar, fiquei sem meu Monster Hunter.
Rolou um convite uma vez aí, meio indecente, mas rolou. Aí acabou que a gente não jogou.
Não aceitou, nunca mais vou chamar também, filho da puta, não vai jogar comigo hoje?
Caraca. Pois é, o cara é rancoroso.
Ah, então é isso, o coelho é uma pessoa rancorosa. Agora tudo faz sentido.
Tá vendo, Márcia?
Entendi.
É, o coelho tem problema quando as pessoas falam não pra ele, tá vendo? É foda. É.
Você vai ver, Dan, vai chegar um dia que o coelho vai te denunciar que você fez alguma coisa errada e te expulsar do Final Level Cast. É. Igual ele fez com o bullier dele.
É, exatamente. Ou então ele vai jogar comigo finalmente, eu vou ganhar dele, aí ele vai me denunciar no Twitter, exato, né?
Começa a próxima semana. Fala, galera, tá começando mais um Final Level Cast, eu sou o Coelho do Japão, o Dan não tá mais aqui, eu que apresento agora. Você vai ver. É isso, você fica de olho.
É isso aí, gente, tá vendo? É assim que começa.
Aí mó fofoca, porque esse amigo meu que fazia bullying e depois virou meu amigo e depois foi expulso, ele é mó famoso hoje em dia. Mó famosaço.
Caraca, eu sei quem é.
Mó fofoca,
eu sei quem é.
Isso aí, eu vou deixar no ar, vou deixar no ar isso aí.
Caraca,
vou deixar no ar.
O coelho denunciou Felipe Neto, é isso mesmo?
Não é pra tanto.
Denunciou.
Eu sei quem é, eu sei
ele
quem
falou
é.
Baixinho.
Bom, gente, a gente tá chegando aqui na nossa reta final.
Indicação rápida?
Vamos fazer um Final Level Cast indica com o que a gente tá jogando. Coelho, o que você indica aí pra galera? O que você tá jogando? Fala aí, faz tua indicação.
Ah, sabe um jogo que eu comecei a jogar, cara, essa semana e, assim, eu tô bem no iniciozinho, mas eu tô amando, cara, a experiência que fazia muito tempo que eu não jogava. Eu joguei o Crysis e eu não joguei os outros jogos, né? E aí tinha um tempo que eu não jogava um FPS maneiraço, assim, no Switch. E eu tô jogando Crysis 2 e, caraca, o jogo tá muito bacana no Switch, cara. A jogabilidade dele tava delícia, o visual dele tá muito satisfatório no Switch. Irada. Tô curtindo bastante, cara.
Mas peraí, Coelho,
o Switch roda Crysis?
Tá vendo? Olha aí. O videogame que tem o tamanho de duas barras de chocolate roda Crysis. 1, 2 e 3.
É, quando é o Switch OLED, ele tem o tamanho de 3 barras de chocolate.
Cara, um jogo que eu comecei a jogar e eu me arrependi imediatamente, porque eu já zerei ele, eu não sei por que eu fiz isso, mas no Switch. Sério, eu joguei 30 minutos dele e eu levei 4 sustos que eu fiquei com raiva, foi o Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Se você quer levar susto, é um bom jogo pra jogar susto. Mas não posso nem dizer que é um jogo que eu tô jogando agora porque eu abandonei ele. Eu já zerei ele no Wii U, não quis passar por isso de novo, mas é um jogo que é legal, assim, pra levar susto. É o Fatal Frame.
Deus me dibre.
Então é isso. São esses jogos, cara, que eu tenho jogado for fun, assim, pra mim.
Muito bom. Márcia, você...
Eu quero ficar quietinha num canto. Não, mentira. Eu vou indicar um jogo que eu não estou jogando e eu não jogo há muito tempo. Eu vou indicar ele, que é o Heavy Hole.
Ah, eu
jogue
amo tanto
com seus
esse
amigos.
Jogo. É
jogue
tão legal.
Com seus parentes. Jogue com os seus pets. Com quem conseguir segurar um controle, jogue ele. É um jogo muito legal, co-op local. E é um jogo de ninguém larga a mão de ninguém. Era aquilo que a gente falou que ia fazer uns anos atrás. E aí a gente começou a largar a mão de muita gente. Teve gente que a gente até deu uns 2 tapinhas pra soltar mais rápido. Mas nesse jogo a gente não pode soltar a mão de ninguém. E aí você é um bonequinho, tem vários bonequinhos. E vocês têm que passar pela fase, chegar até o outro lado. E o único meio de fazer isso é ir se agarrando um no outro. E não pode soltar. E é muito bom.
E ouvindo os bonequinhos falando...
Como é que é?
É, eles têm vários barulhinhos maravilhosos.
Peraí, Coelho, como é que é o barulhinho do...
Foi o Coelho que fez os sons.
Gente, pelo amor de Deus, a Márcia, ela tá inspirada com as recomendações hoje. Heavy Hole é muito bom jogar com os amigos, cara. Por favor, jogue. É muito engraçado, cara. Muito bom mesmo.
É muito bom.
Você tem os bonequinhos no seu quarto do Heavy Hole, não tem?
Eu tenho, tô olhando pra eles. Eu tava falando e eu tava, tipo, falando, gesticulando pra eles com coisa que alguém tá vendo o que eu tô fazendo. Eu tenho os bonequinhos que eu fiz com minhas próprias mãos e eles ficam um segurando a mão do outro aqui no meu quarto.
Maravilhoso.
É um jogo que é a linha tênue entre reforçar os laços com os amigos ou terminar a amizade. É ótimo.
E é baratinho, cara. Boa recomendação.
Ele é maravilhoso.
Gosto muito também. Você, Cardoso, qual a sua indicação, cara?
Eu vou roubar. Eu tô gostando muito desse negócio da gente indicar outras coisas sem ser videogame, porque nem sempre a gente gente, né, tá jogando coisa.
Obrigada por isso, Cardoso. Obrigada por isso.
Eu queria indicar o álbum novo da Fresno, chamado Vou Ter Que Me Virar, que eles lançaram agora no dia 4 de novembro. Pra quem é emo, que nem eu, assim, ele é simplesmente perfeito. Ele é maravilhoso. A galera da Fresno sempre manda muito bem nos lançamentos. A estratégia de lançamento dele foi bem legal. Tem uma música com o Lulu Santos, então achei maravilhoso. Tem participação internacional, enfim. É um álbum muito legal e pra quem gosta de um rockzinho e pra quem gosta de um emo, eu recomendo demais. É muito bom.
E digo mais, eu não sou muito fã de emo e nem sou muito fã da Fresno. E eu ouvi o disco e gostei muito. Achei muito bom.
É porque você é fã de música boa. Tá vendo?
Oh. Entendi. Tá bom.
E você, Dan?
Eu não tô jogando nada, cara.
Olha só.
Pois é, eu tô com tendinite ainda e eu não tô conseguindo jogar muito videogame. Eu ligo assim, dá uns minutos jogando, minha mão começa a doer muito, então não tô podendo ficar jogando muito. Então eu vou roubar, assim, tal qual o Cardoso, eu vou roubar e vou indicar uma coisa que não é videogame. Eu estou assistindo justamente Arcane.
Caraca, muito bom.
Essa série
bom
do League of Legends, cara, que tá saindo na Netflix, ela é muito boa. Eu vi a galera comentando, então eu já fiquei meio assim, pô, será que é maneiro mesmo? Vamos lá. E eu achei muito legal. Tipo, eu não assisti todos os episódios que estão disponíveis ainda, não tem muitos, né? Eles saem semanalmente.
É de 3 em 3 toda semana.
É. Nossa, é de 3 em 3.
A Netflix agora tá com essa palhaçada, né?
É, eu não assisti o terceiro ainda, mas o que eu vi, achei muito bom. A animação é lindíssima, assim. Ela é bem diferente, ela lembra um pouco essas animações da Sony que tem saído, sabe? Tipo aquele Família Mitchell, Aranha Verso, sabe? Tem um quê ali diferentão. E é muito legal, e o principal é que, tipo, eu não sou fã de LoL. Eu nunca tive uma fase na minha vida em que eu joguei LoL, assim. Tem muita gente que, ah, eu joguei lá atrás, mas parei. Eu não. Eu testei o LoL uma vez, não é muito meu estilo de jogo. Então eu não conheço os personagens, eu não conheço a lore, eu não conheço nada. E eu assisti sem conhecer e achei irado, assim. Então, tipo, é um negócio que realmente não é apenas pra quem curte o jogo, sabe? Ele vai muito além.
Ah, amigo, bom saber disso, porque eu tava com essa dúvida se por eu ser uma pessoa tão alheia a LoL, se eu assistiria e seria interessante.
É, eu acho que assim, eu imagino que tem, assim, easter eggs, referências, né, em geral, pra quem curte os jogos, vai pegar uma coisa ou outra ali.
Uhum.
Mas, assim, eu como uma pessoa que não conhece, que não manja nada do universo, eu assisti, achei irado, gostei bastante e recomendo bastante pra quem curte.
Eu acho que você nem precisa conhecer o universo, a história tá toda ali e tal, dá pra você assistir. Cara, eu assisti com a minha mãe e ela adorou. Então, tipo assim...
Ah, que irado.
A história é muito bem feita, muito bem construída e você não precisa jogar nada do jogo pra ver.
Pô, maravilhoso. Eu achei que não teve um segundo monótono. Tudo eles fizeram de uma forma bastante interessante e é muito colírio pros olhos assistir essa série também.
É.
Você pode pausar ela e emoldurar um frame, assim, porque realmente o trabalho que eles fizeram ali tá muito caprichado, cara.
É verdade. Ela é muito bonita e, tipo, pra quem curte esses universos de fantasia, com essa pegada meio, tipo, Magic the Gathering, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis e tal, essas coisas meio medieval, mas fantasia, mas mistura as coisas e tal. Cara, é uma coisa meio de sensação de aventura, sabe? É muito maneiro, cara. Quem assistiu o primeiro episódio, for de peito aberto e assistiu o primeiro episódio, sem preconceito, cara, não gosta de LOL. Não, vai assistir a parada pela animação. Você vai assistir o primeiro episódio, com certeza você vai curtir. Porque se você curte esse estilo, você vai achar muito massa. É, eu acho muito legal mesmo.
Boa recomendação.
Bom, agora sim a gente vai encerrando o nosso Final Level Cast de jogos com amigos, né?
Ah.
Poxa, tô triste agora. Tava tão legal.
Experiências com amigos, foi muito bom. Muitas coisas boas recomendadas aqui.
Verdade, verdade.
É verdade. Um podcast com amigos também.
É,
é sempre um bom momento.
É, o Coelho não considera muito a gente amigo dele, né? Como a gente já falou
para
aqui.
Para com isso, mas... Dan. Para, ó. Parou. Parou.
Será que se a gente fizer uns amigos da gente e mandar de presente pro Coelho, ele vai ser mais nosso amigo?
Com certeza.
Faz com um bonequinho de Animal Crossing, assim, você customiza, vai ficar lindo. Eu vou amar.
Isso. Se eu tivesse tempo, Coelho, eu ia comprar sua amizade, mas infelizmente eu tô sem tempo.
Bom, então, Márcia, quando você achar tempo, você faça pra gente passar a ser amigos, por favor.
Tá bom.
Não, mas peraí, olha só, vou lançar aqui. Vamos jogar Riv Hole juntos? Todos temos o jogo.
Nossa, mas eu acho que ele não tem online.
Que tiro no coração.
Mas assim, fica aí o quê? Pra quando chegar aquele momento...
O encontro do Final Level Cast.
Tá aí.
Isso, que a gente se encontrar.
Vamos, eu super top, vai ser demais, vai ser demais.
Então fechou.
Isso me lembra um evento da Devolver que eu fui e tinha Riv Hole lá pra gente jogar. E ficava num telão e as pessoas, tipo, passavam, sentavam e jogavam. Fica aí, Cardoso, uma ideia pro seu evento, do nosso podcast.
Exato.
Deixar um telão com jogos.
Fechado. E aí tá valendo, sei lá, uma pizza paga pelo coelho se alguém ganhar.
É boca pizza.
É, então, aí, ó, show de bola.
Vai ser legal.
Então, fechou. Exato. Fechou. Tá marcado, então.
Perfeito.
Galera, a gente vai encerrando aqui. Não deixe de seguir o nosso digníssimo Final Level Cast aí no Spotify. Clica lá no coraçãozinho. E clica no sininho também pra receber notificação. O que mais que a gente tem que falar, gente?
Entra no nosso grupo do Telegram. Os links estão na descrição do episódio e não do Final Level Cast, na descrição do episódio. Assim como as nossas redes sociais pra você vir ser nossos amigos nas redes sociais aí, ó. Eu, apesar de todo esse bullying, tá? É, a verdade é que a gente é muito amigável e é muito legal trocar ideia com todo mundo. Então apareçam lá nas nossas redes sociais. E, cara, recomendam o Final Level Cast pra um amigo. Pronto. Aí, ó. De repente você tem mais um assunto em comum.
Isso. Escute com seu amigo.
É, pra você discutir aí.
Bom demais.
É isso aí. Tamo junto. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã.
É isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem.
É nóis, galera.
Até semana que vem. Beijo, gente.
Valeu. Tchau.
Beijos de amigos. Beijos.
Este podcast foi editado pela Maremoto.